Muito boa tarde. Queria começar por agradecer a disponibilidade, quer da Tech Parks, quer da Agência de Inovação, e em particular ao Dr. António Tabás, ao Engenheiro Cândido Santos, ao Dr. Pedro Farrumba e ao Engenheiro Paulo Sai Cunha. Esta audição para a qual foram convidados inscreve-se num grupo de trabalho que a Comissão de Economia e Obras Públicas criou e que tem por base, ou por ideia, base a discutir a possibilidade de lançamento de uma lei de bases da competitividade. O grupo de trabalho iniciou, enfim, a sua atividade no início do ano, terminará o seu mandato no final, e depois de ter discutido internamente um conjunto de princípios que foram traduzidos num documento que julgo que receberam, começou a ouvir um conjunto de entidades e personalidades com um duplo objetivo. Um primeiro foi validar esta abordagem e, no fundo, esta abordagem que dá primazia dentro da competitividade a um conjunto de dimensões, nomeadamente o empreendedorismo, a inovação, o capital humano e a qualidade. E, portanto, face, no fundo, àquilo que são as notas que foram recolhidas pelo grupo de trabalho, quer a definição de conceitos, do âmbito de intervenção, os próprios posicionamentos do país e algumas recomendações, perceber, do ponto de vista das várias entidades e nos diferentes eixos, qual é a sensibilidade, quais são os aspectos mais importantes e quais são as questões que se levantam neste momento à economia portuguesa em matéria de competitividade. Uma segunda dimensão, uma segunda questão, tem a ver com a pergunta que colocamos desde o início: saber se faz sentido ter uma lei de bases da competitividade ou se o país precisa muito mais de diplomas ou de intervenções legislativas mais pontuais, mais sectoriais, e, portanto, perceber também, do vosso ponto de vista, qual é a percepção e a avaliação que é feita destas questões. Finalmente, gostaríamos também de sublinhar este aspecto, que, para além desta audição, se entender que nos devem fazer chegar mais algum comentário, algumas propostas escritas, para nós seria muito mais útil, que poderiam ser incluídas no documento, no relatório que vamos produzir até final do ano, e que seria depois discutido num seminário, para onde convidaríamos todas as entidades que vão participar nestas audições e outras, e, portanto, para nós facilitar-nos-ia o trabalho, o envio desse material. O modelo da audição teria-me 10 minutos cada entidade inicialmente para fazer uma apresentação. Depois os senhores deputados teriam 5 minutos cada um para intervir, colocar questões, fazer reflexões, pedir clarificações ou explicitações e, no final, voltariam a intervir, enfim, uma ou várias pessoas, como assim entenderem, também os mesmos 10 minutos. Tomando aqui a ordem da agenda, começaria pela Tech Parks, Dr. António Tabás. Muito obrigado. Muito
obrigado. Presidente, em primeiro lugar, agradecer, obviamente, em nome da Tech Parks, este convite para estarmos aqui hoje a conversarmos sobre temáticas que são extremamente importantes para o país. Obviamente que eu vou falar aqui um bocadinho na perspectiva dos parques de ciência e de tecnologia, daqueles espaços que são espaços hoje que se assumem como espaços de excelência, fazendo a articulação entre a vida empresarial e as universidades. Se há local em Portugal onde se tem feito um grande investimento nos últimos 10 anos, não só na área da captação de investimento empresarial, criação de emprego, como também na área da investigação e desenvolvimento, foi efetivamente nos espaços de parques de ciência e tecnologia, que hoje em Portugal são 14, já implementados em todo o território nacional, regiões autónomas, e com 4 em fase de implementação. Estamos a falar de um espaço onde hoje estão contabilizadas 766 empresas, e onde estão a trabalhar 15.424 pessoas. Essas 15.424 pessoas são, em regra, pessoas com valor acrescentado, portanto, na sua capacidade de trabalho, alto nível de educação. Grande parte destas pessoas, o grau mais baixo que têm é a licenciatura, portanto, licenciatura, mestrado e doutoramento. E falamos, portanto, de recursos humanos com elevado valor acrescentado. Falamos também em espaços que ajudam não só ao desenvolvimento regional, e daí que, nesse domínio, as autarquias, as câmaras municipais tiveram aqui um papel importante de alavancagem destes projetos. E também falamos de espaços com capacidade para captação de investimento estrangeiro e de ajudarem à coesão económica e social das suas próprias regiões. Isto porque estamos convencidos que os próximos tempos serão tempos onde mais do que os países serão as cidades e as regiões que vão poder ser competitivas no quadro geral com outros Estados-membros da União e com outros Estados estrangeiros. É evidente que nós olhamos para esta matéria da criação de emprego como uma posição que é fundamental para o crescimento económico do país e como alternativa ao ciclo que o país vive neste momento. Daí que estejamos juntamente no quadro do último encontro ibérico que houve de Parque Ciência e Tecnologia, a perspectivar uma estratégia conjunta de Portugal e de Espanha nos próximo quadro comunitário de apoio, na medida em que nos parece fundamental esta posição conjunta dos dois países ibéricos, porque poderão criar, obviamente, maior potencial neste domínio, em termos estratégicos, na captação de fundos comunitários. Também gostava de deixar três ou quatro notas que nos parecem importantes para este debate. A primeira tem a ver com a estabilidade fiscal e com os mercados. Se não houver estabilidade fiscal, será muito difícil podermos captar investimento estrangeiro para Portugal, na medida em que o investidor quer saber com que linhas de jogo, com que regras se vai comportar os mercados nos próximos tempos. Depois também a necessidade do desenvolvimento do capital de risco e do capital semente. É isso que poderá vir ajudar a responder às questões do empreendedorismo que se vão aqui preocupantes e levantadas neste trabalho que está a ser feito. Gostava também de salientar ainda, neste domínio, que o empreendedorismo para nós não é algo que se possa decretar, porque o empreendedorismo é algo que tem que criar-se uma cultura. O empreendedorismo tanto poderá estar na área empresarial propriamente dita, como na área social, e por isso seria importante que no ensino básico esta disciplina de empreendedorismo ou algo semelhante pudesse existir, para não só haver aqui uma educação para o empreendedorismo, mas também uma educação, olhar para o empreendedorismo como uma atitude de cidadania. Todos nós sabemos que a criação de emprego nos próximos tempos, nomeadamente emprego público, não vai ser muito fácil. Na área do emprego privado, ele só é possível se as pessoas tiverem uma abordagem proativa a esta matéria, e, portanto, é importante que, desde o início, desde a formação no ensino básico, as crianças saibam que é possível ser empreendedor e conseguir fazer coisas diferentes no país, e não só, também no estrangeiro. Por outro lado ainda, uma outra nota que tem a ver com a estratégia dos polos de competitividade e dos clusters. Como sabem, em 10 anos, e após o relatório Porter, criou-se esta estratégia dos polos de competitividade e dos clusters, e era importante que no futuro essa possa ser uma das políticas públicas de definição, para evitar que o país, que já é de si é pequeno, corra o risco de ver duplicar infraestruturas ou capacidade instalada nestas matérias. E voltarmos também para aqueles que são os polos de competitividade onde podemos acrescentar valor na economia global, porque é da globalização que estamos a falar. Finalmente, duas ou três notas finais que me parecem importantes nesta primeira passagem. A primeira tem a ver com a necessidade de que, mais do que decretar ou fazer leis de base, é importante é definir políticas públicas. Políticas públicas que possam ser políticas também assumidas como políticas nacionais, ou seja, políticas que não ficam ao serviço ou ao sabor de governos ou de ministros. O país, neste domínio, precisa de políticas nacionais que sejam definidas a médio e curto prazo, perdão, médio e longo prazo, para que possam ter alguma solidez nos investimentos que vão ser feitos, e daí que seja extremamente importante também haver um quadro de estabilidade legislativa neste domínio. Finalmente, uma situação que nos parece a nós uma das contradições que o sistema tem é que no momento em que discutimos esta matéria aqui sobre o empreendedorismo, a competitividade e a inovação, ao mesmo tempo o mesmo Parlamento fez sair uma lei, que é a Lei 50/2012, onde, como sabem, a grande parte destas empresas, porque são alavancadas por municípios, por autarquias, estão no setor público empresarial local. E por força dessa lei, muitas delas vão ter que ser extintas no prazo de, ou têm um prazo de 6 meses para ser extintas, e portanto há aqui uma manifesta contradição para a qual eu gostaria de sensibilizar os senhores deputados, e que tem muito a ver com o facto de que estes investimentos, em qualquer parte do mundo, são investimentos públicos. Até nos Estados Unidos são investimentos públicos. E, portanto, não podem ser alavancados por investimentos privados, pese embora muitas destas empresas que eu estou aqui a falar, que têm estatuto municipal, têm também participação de capitais privados, mas que revelam, acima de tudo, uma grande capacidade e um efeito multiplicador muito grande, porque são os espaços hoje em Portugal considerados de eleição para fazer a articulação entre a vida empresarial e a vida da academia, a vida das universidades, no que tem sido, quanto a mim, pela cobertura do território nacional e por que eu conheço, um papel importante que os parques de ciência e tecnologia podem dar para este novo ciclo que se avizinha de desenvolvimento e de crescimento da nossa economia, porque são também eles plataformas tradicionais para a exportação. Estas empresas que vivem nestes parques, se fosse com a economia nacional, já tinham fechado. Eu posso dizer que, por exemplo, na Tecmaia, dos 60 milhões de faturação que as empresas que estão no parque têm, cerca de 50 milhões são para o estrangeiro, portanto, são para fora do nosso espaço nacional. O que prova bem que estas empresas e estes espaços podem também ser plataformas logísticas de apoio à exportação e de apoio à economia nacional. E eu ficava por aqui, se me permitisse, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Engenheiro. Sim.
Muito obrigado por terem convidado a Agência de Inovação. Eu aqui do vosso trabalho li apenas o eixo 2, Investigação, Desenvolvimento e Inovação. E do que li, já tenho lido isto há muito tempo, isto que está aqui, no fundo é um repositório de conceitos e de propostas que nós já conhecemos isto, enfim. Mas é um bom repositório de conceitos e propostas. Só que há propostas aqui que são projetos de intenções que não têm bem a ver com o país em que nós estamos. Eu dou-vos só um exemplo, tenho aqui muitos, mas podia-vos dar um exemplo, que é este aqui que diz: enquanto complemento a apoios na generalidade das áreas dos saberes, definir e assumir um número reduzido de setores e nichos de aposta prioritária, onde deve ser ambicionado que, em matéria de IDI, Portugal seja uma referência a nível internacional. Isto é impossível fazer em Portugal. Eu fiz parte, coordenei um grupo de trabalho aqui há uns anos, quando a professora Graça Carvalho era ministra, para a reformulação do apoio plurianual às unidades de investigação. Duas coisas que o grupo propôs foi identificar áreas prioritárias de atuação. Outra foi, relacionado com isto que hoje estamos aqui a discutir, foi incentivar, majorar em 20% o dinheiro que se dava às unidades de IDEA que trabalhassem com empresas. E outra foi, por exemplo, o plurianual, em vez de ser 3 anos, ser 4. Bom, as forças corporativas da Universidade rapidamente se opuseram às prioridades, rapidamente se opuseram, sobretudo do lado das humanidades, à majoração das entidades que faziam trabalhos, das unidades de investigação que faziam trabalhos com empresas, e aproveitaram aquilo que enfim, menos, mas que mais que não tinha controvérsia, que era aumentar 3 para 4 anos a periodicidade dos subsídios. Portanto, este trabalho é um trabalho válido, não é? É um trabalho válido, mas é um trabalho que não acrescenta muito ao que se tem já feito. E não vê as coisas do ponto de vista dos agentes, das entidades, das pessoas, de quem trabalha nisto.
Permita-me só esclarecer uma questão. Esse trabalho não são as nossas propostas. Isso é exatamente o repositório do que é que a sociedade civil e as várias instituições propõem. E por isso é que nós chamamos os agentes aqui para se pronunciarem sobre aquilo que eles ou outros disseram. Aí não há proposta absolutamente nenhuma do Grupo de Trabalho, nem da Comissão de Economia, nem do Parlamento.
Não sei quem fez isto.
Não, isso são propostas que foram retiradas de outros documentos.
Não sei quem fez isto. Sei que está aqui, está bem, não há coisas que estejam mal. Sei que falta aqui coisas. Eu fiz aí uma pequena apresentação de 5 minutos para vos situar no problema. Sobre aquilo que... Tenho ali à frente. Está muito bem. Vamos falar um bocadinho sobre aquilo que às vezes se ouve falar sobre o Sistema Nacional de Inovação, mas que as pessoas não conhecem na sua integralidade. E vamos ver como é que isto evoluiu nos últimos 25 anos. Porque é a partir dos agentes do ID e da inovação que a gente pode partir para os apoios aos mesmos, porque se fazemos a coisa ao contrário, não é? Isso é o que se tem feito até agora. Olha, entidades do ensino superior, em 1975 havia 16, independentes, juridicamente independentes, a conferir licenciaturas. Isto, universidades, na altura. Depois, unidades de ID dentro dessas universidades, havia 180. Unidades de ID, uma unidade de ID é um conjunto de doutorados, com um mínimo de 10 doutorados, que é uma unidade, é um grupo, depois há os centros de ID, que vocês também conhecem, que têm que ter 50 doutorados, e depois há os institutos de ID, que vocês conhecem, o IBMC, do Sobrinho Simões, o INEB, o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica de Porto, o IMM aqui em Lisboa, tudo isto são unidades de ID. Havia entre grupos, centros e institutos 180. Laboratórios associados. Em 1975 não havia nenhum. Isto foi uma figura que foi criada pelo ministro Mariano Gago, aqui há uns 10 anos, e na altura não havia nenhum. O que é um laboratório associado? Um laboratório associado, como o nome diz, várias universidades trabalham com suas valências, dos seus laboratórios, num objetivo comum, criam, vai lá, um laboratório virtual. Laboratório de Estado, havia 11. Vocês conhecem, o LENEC, o LENEG, o IPIMAR, enfim, um conjunto deles, são 11. Centros de Transferência de Tecnologia. Havia 2, mais conhecido, que é o ISQ, Instituto de Soldadura e Qualidade, que foi pioneiro nestas coisas, foi criado em 1965. Depois, Institutos de Novas Tecnologias, havia 1, que era o INESC, e foi criado precisamente em 1975. O INESC, Instituto Nacional de Engenharia de Sistemas e Computadores, na área das TICs. Centros Tecnológicos, não havia nenhum. Hoje toda a gente fala nos centros tecnológicos, em 85 não havia nenhum. Havia um embrião daquilo que seria o Centro Tecnológico de Calçado. Escolas tecnológicas, havia uma. Centros de incubação, não havia nenhum, zero. Parques tecnológicos, havia um, o Tagus Park. Empresas que faziam ID, havia mais ou menos 180. Isto, vocês veem, é o universo do nosso Sistema Nacional de Inovação, se é quem quisermos chamar, podemos chamar. Agora, cada precisar chamar de qualquer coisa e ver estas entidades como um conjunto. Estas entidades, no fundo, o que é que são? São pessoas que transitam das unidades de ID até às empresas e que podem transitar por estes vários estágios. Portanto, é preciso a gente compreender o que é o sistema para saber depois como é que eu há de apoiar em direção à competitividade das empresas, que é o objetivo desta coisa. Agora vamos ver o que há agora, em 2012. Entidades do ensino superior juridicamente independentes a conferir licenciaturas há 136. Imaginem a amplitude que houve. É um dado que poucas pessoas têm a sensação disto. Passou-se de 16 para 136. Unidades de ID nas universidades há 420. Passaram de 180 para 420. Laboratórios associados há 25. Ia trabalhar muito bem. Laboratórios de Estado há os mesmos 11, o que significa que a figura de laboratório de Estado foi uma figura que anquilou, está ultrapassada, não por causas intrínsecas, mas causas de envolvente, e uma das principais causas foi aquilo, foi matá-los por não ser admitidas pessoas novas. Portanto, podiam ter bolseiros, mas depois os bolseiros não podiam fazer carreira dentro das instituições e o pessoal foi envelhecendo lá dentro. Centros de Transferência de Tecnologia, hoje há 12 Centros de Transferência de Tecnologia. Institutos de Novas Tecnologias, há 7. Ainda agora falámos no INEB, no INESC, no IBET, no INEGI, no Porto. Centros tecnológicos há 8, foram criados 8. Muitas dificuldades. Estes foram dos primeiros a ser criados. Vocês não imaginam, há 25 anos, a dificuldade que foi convencer os industriais a terem centros tecnológicos setoriais. Eu acompanhei o professor Veiga Simão, que foi a pessoa que, no fundo, criou isto tudo, desde quando foi ministro da Educação, nas unidades de ID, até aos centros tecnológicos, isto de novas tecnologias. Foi ele que, quando, em 1972, criou um grupo de trabalho, de que fiz eu parte, e o Maximiano Martins, que foi vosso colega aqui, pelo menos na legislatura anterior. E então pensámos aqui na estruturação deste sistema. Digo-vos que passámos muitas tardes e muitas noites com os industriais para convencer a criar os centros tecnológicos, porque eles não estavam convencidos da sua necessidade, que era uma ideia maluca do Veiga, era o que eles diziam. Só conseguimos que a coisa andasse para a frente pondo no decreto-lei que os instituía que nos primeiros 5 anos os déficits de exploração eram pagos por o Estado. Aí eles, porque o professor Veiga Simão insistia, e com razão, de que todas estas entidades, sobretudo de laboratórios de Estado para a esquerda, portanto, que é o lado que está mais do lado da economia, tivessem maioria privada e fossem geridos por privados. Portanto, foi muito difícil, mas lá se conseguiu criar os centros tecnológicos. Depois temos as escolas tecnológicas. Também foi uma ideia do professor Veiga Simão, criaram-se várias. Hoje há 8 escolas tecnológicas. Centros de incubação. Hoje, como viram, não havia nenhum em em 85, hoje há 40 centros de incubação. Alguns deles não estão a fazer nada. Os centros de incubação são centros, são áreas que devem ser uns edifícios modulares com possibilidade de expansão, que permitam empresas que incubar empresas e que prestem serviços de valor acrescentado às empresas que lá vão. Há dois ou três que prestam serviços de valor acrescentado, o resto anda a fazer concorrência ao arrendamento urbano por tudo que é sítio. Eu estou a falar aqui até que Parques é que sabe disto, mas, enfim, as coisas também me passam por as mãos. Parques tecnológicos, há 19, vocês ainda não contaram com o Parque do Alentejo, que foi aprovado ontem. Há uma data de parques tecnológicos. A maior parte deles também não cumprem a função para que foram criados. Aliás, cumprindo a tradição dos parques industriais. Os parques industriais, dou-vos exemplo, o mais conhecido, de Taveiro, em Coimbra, quando foi inaugurado, prometia 20 apoios diferentes, desde apanhar o lixo às empresas e tal, ao fim de 3 anos não era zero que apoiava, só recebia rendas. E depois temos empresas de ideia. Hoje há mais ou menos 2.500 empresas que fazem desenvolvimento de produto. Bom, então isto é o que eu resolvi chamar Sistema Nacional de Inovação. E resolvi chamar porque, e isto aparece em muitos decretos, muita legislação, Itália, a certa altura diz-se assim. E se a entidade subcontratada pertencer ao Sistema Nacional de Inovação, leva uma majoração. Só que ninguém sabe o que é o Sistema Nacional de Inovação, bem escrito em nenhum lado. De maneira que se o Fórum Hispalzendense, que é uma associação sem fins lucrativos, tivermos os estatutos dele, que faz investigação e desenvolvimento, eu não tenho por onde lhe fugir. Se a Academia Militar vier num projeto, eu não tenho por onde fugir e dar-lhe uma majoração. Portanto, nada disto está... Portanto, as coisas cresceram, evoluíram, não podia, mas hoje em dia é necessário parametrizar isto, para todos saberem. Primeiro, todos saberem entre eles o que cada um deve fazer. Não é? E depois permitirem à administração criar, quando criam medidas, quaisquer que elas sejam, de apoio a isto, criá-las de forma estruturada. Bom, só vos queria dizer mais qualquer coisa, isto são as diferenças, não vale a pena estar aqui a... Aqui. Só em relação às atividades... Nos anos 90, as atividades destas infraestruturas eram dirigidas aos setores de atividade tradicionais e ao upgrade tecnológico da estrutura industrial existente. Fazia-se muito melhoramento de tiares, por exemplo. Os tiares, o tiar é uma máquina pesada, cara. Entretanto, nos anos 80, 90, começaram a aparecer os CADs, os CAMs, etc. E fazia-se muito upgrade de máquinas, porque a parte estrutural era a mesma, era só preciso mudar o setor de informação à máquina. Fizeram-se muitas coisas destas. Em 2012, tecnologias associadas à nova economia, preocupações ambientais, ciências da vida, novos materiais, nanotecnologias, resíduos, investimento crescente em ID. Portanto, vejam em 20 e tal anos a diferença de perfil que este tipo de entidades teve. Portanto, é preciso saber isto para saber como é que se há de caminhar para legislações que tenham em vista o aumento da competitividade das empresas que, no fundo, são os usufrutuários disto tudo, ou devem ser. Mercados. Em 1990, os mercados eram orientação para a indústria de mercado interno, foi o que se disse. Hoje, e para os setores tradicionais, de baixa intensidade tecnológica. Hoje, os mercados é a indústria e serviços, cooperação crescente com empresas e centros de saber estrangeiros. Hoje, o INESC, o INEG, o ISQ, têm trabalhos para o mundo todo, não é? Estão disseminados por todo lado, não é? Já não é aquilo trabalhar para o mercado interno. Portanto, tem presença significativa em mercados estrangeiros. Em 2011, os centros de transferência, só para ajudar este valor, só centros de transferência tecnológica, institutos de novas tecnologias e centros tecnológicos fizeram de prestação de serviços por meios próprios para empresas uma faturação de mais ou menos 100 milhões de euros. Portanto, isto já não é uma coisa pequena, isto já é uma coisa extremamente significativa, mas que anda fora das preocupações, por não conhecerem as pessoas que começam que resolvem trabalhar nisto. Veja-se o vosso relatório, que, enfim, traz ali um conjunto de conceitos e de propostas, mas esquece completamente os recebedores daquilo e das orientações que os senhores darão para a atividade disto. Quando nós temos, por exemplo, um CRENA, também vos posso falar sobre o CRENA. O CRENA é uma coisa que nunca há de ter fim. Olha, é como ao tempo, este tem. O CRENA é um monstro. Aquilo só uma bomba arrebentada lá dentro é que aquilo coisa. Não é possível modificar o CRENA. Pode-se fazer umas simplificações e umas coisas e tal, mas o CRENA foi concebido para dar dados estatísticos, não foi concebido para apoiar empresas. Não é? Prevaleceu, eu com o CRENA sei muito bem como é, quantos projetos de ideia na área dos materiais Bragança meteu, quantos meteu isto, quantos meteu aquilo, sei, os dados saem tudo na hora. Agora, as empresas recebem o dinheiro à tarde e a más horas, e a complicação, o complicómetro que se metem papéis para eles, aquilo não era eu que conseguia simplificar aquilo. Bom, não me vou alongar mais, o que eu queria dizer era o seguinte: não há medidas, as medidas têm que ser pensadas em função dos atores para que são destinadas. O percurso tem a ver com as pessoas, tem que se pensar. Nós hoje temos, não é por acaso que os franceses e outros países criaram o Ministério da Economia e Ciência. É porque isto tem que ser visto num conjunto, tem que ser visto num todo. Não pode estar despartilhado. O que tem acontecido em Portugal é que ciência e economia têm estado sempre despartilhadas. Qualquer que seja o governo, os políticos, coisa, eu, meus amigos, estou a trabalho nisto desde o professor Veiga Simão e depois com o engenheiro Mira Amaral, que foram os dois grandes pilares disto tudo que está aqui, não é? E sei muito bem o que é o divórcio em Portugal. Não é o divórcio porque as culturas são diferentes. Quando nós juntámos técnicos que vêm da Fundação de Ciência e Tecnologia com técnicos da ADI, do IAPMEI, etc., são culturas completamente distintas. Não é? E isto devia ser atenuado, devia ser... O que acontece cá também aconteceu nos outros países. Não é? Portanto, enfim, acho que me posso ficar por aqui.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos então às intervenções dos Srs. Deputados. Deputada Paula Cardoso.
Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o contributo que aqui vieram trazer-nos, cada um dentro das suas próprias especificidades e das suas próprias áreas, e gostaria de fazer uma nota introdutória, provavelmente até para esclarecer o que me parece haver aqui algum mal-entendido. Nós, quando pensámos este grupo de trabalho, foi precisamente porque detectámos alguma desarticulação entre vários organismos, nomeadamente os organismos da inovação, os organismos da qualidade, as entidades públicas, uma área e outra, e os vários incentivos e parques tecnológicos e outras medidas, como as incubadoras, como uma série de outras que já referiu, que existiam como quase, em alguns, até numa duplicação de funções, em algumas vertentes das suas próprias competências. E o trabalho, aquele relatório não é de um trabalho produzido, porque nós estamos a fazer agora o grupo de trabalho, estamos a produzir o nosso trabalho. Aquilo foi o que nós encontramos que estava feito, não está feito nada por nós, nem é um relatório nosso. foram situações que nós encontramos feitas e que resolvemos compilar para nos ajudar a perceber a amálgama que isto, que este setor e que estas coisas tinham em Portugal. E por isso resolvemos agora, nesta fase, primeiro fizemos uma recolha dessas situações mais documentais e agora nesta fase estamos a ouvir os agentes a quem se destinam as medidas públicas e as planificações e as políticas governamentais para saber exatamente o que é que nos trazem aqui, que apontam de constrangimentos, dificuldades, de alguma perda de alguma eficácia de algumas medidas por todas essas razões. E uma das perguntas, eu em relação, portanto, agora, só fiz esta nota introdutória que é comum a tudo o que disseram, e agora passaria para fazer as perguntas mais direcionadas a cada um dos senhores que fizeram as vossas intervenções. Em relação aos tech parks, eu também, pronto, gostaria de perceber, na vossa opinião, qual é a mais-valia deste tipo de estrutura para o aumento da inovação, da qualidade do empreendedorismo em Portugal. De forma, já disseram, portanto, eu vi aqui que têm já feito um percurso muito considerável na captação do investimento estrangeiro, na coesão territorial, e quais são as articulações que fazem a nível, isto são áreas tão transversais que às vezes parece, nós quando pensamos nesta matéria, inovação, qualidade, competitividade e empreendedorismo, que não fazem sentido umas outras. Penso que elas todas em conjunto farão sim algum crescimento, outras terão alguma mais-valia a um país. De per si, cada um a fazer qualquer coisa, não sei se depois o somatório será tão positivo, porque vimos aqui o Sistema Nacional de Inovação. No Sistema Nacional de Inovação não há uma única referência à qualidade. Ouvimos os senhores da qualidade a falar, não há uma referência à inovação. E poderá haver inovação sem ter cuidados com as certificações de qualidade, ou poderá haver certificações de qualidade sem se perceber para onde caminha a inovação. São estas articulações que nós gostaríamos de perceber e também e ficar com a certeza que não se perde muitos recursos humanos e financeiros nesta panóplia de institutos e de serviços e de toda a espécie de... Eu sou franca, eu venho do meio empresarial e, portanto, não tenho muita dificuldade em também apontar alguns constrangimentos. Eu sou da cerâmica do vidro, por acaso também tenho um centro tecnológico, é o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, e vem de uma zona onde há vários laboratórios e onde há vários... Não temos nenhum tech park em Coimbra, penso que havia, pelo menos, não sei se funciona, se está a funcionar, apesar de eu ser da região de Aveiro, mas em Coimbra havia um parque tecnológico. Havia o...
Não,
IPA. Sim, havia. Pronto, e o que é que... No fundo era fazer uma espécie de, entre aspas, não querendo estar a classificar, a fazer nenhuma classificação, nem estar a tomar nenhum juízo de valor, era mais no sentido de perceber estas dinâmicas e perceber qual ser o nosso contributo para uma maior eficácia. Qual é o desempenho que acham que... Qual é a vossa própria avaliação de desempenho das vossas performances nestas áreas concretas? E o que é que podiam fazer mais, ou condições é que podiam ser dadas para fazerem mais e melhor? Já deram algumas sugestões que me parecem interessantes em relação à introdução nos currículos de ensino de algumas matérias que promovam o empreendedorismo e algumas regras, mas de facto num país onde nós sabemos que a escolaridade e que a literacia é enganadora em relação aos números depois que nos apresentam, nós percebemos que 90% dos portugueses, confrontados com um documento mais elaborado, seja com qual convive diariamente, seja um contrato de mútuo bancário, seja um contrato de seguros, seja uma carta das finanças, não o consegue interpretar. A maior parte dos portugueses não o consegue interpretar. E isso é também um fator que me parece complicado para que a gente possa avançar, mesmo também nestas áreas, porque estas áreas não podem ser pensadas para elites, para pessoas que saem dos circuitos académicos puros e que vão fazer inovação. Eu geri uma empresa de cerâmica onde fazia ideia, tinha um laboratório, fazia desenvolvimento do produto e tinha muitas pessoas sem formação superior, com muita capacidade de fazer desenvolvimento de produto. Esse tipo de há nestes institutos e nestas agências formação adequada para quem não vem dos cursos superiores, quem está há 20 anos ou 15 anos a trabalhar numa empresa e sabe todos os procedimentos, sabe tudo quanto é que pode, e sabe onde é que pode melhorar, quer em termos de produto, quer em termos de serviço, porque a inovação também pode ser na racionalização dos serviços e dos procedimentos. Depois não há ensino, não há competências próprias para estes intermédios, para estas pessoas que não vêm das faculdades, nem vêm desse circuito mais, digamos assim, mais académico. Se pensam que eu sei que a vossa situação não é esta, são mais a vossa apetência é mais no sentido do apoio a empresas e de darem apoio, de fazerem essas pontes. Em relação à Agência para a Inovação, pronto, fez-nos um levantamento que eu achei interessantíssimo do nosso do tal chamado do denominado Sistema Nacional de Inovação. E essa articulação ou desarticulação que refere, de que modo é que também a agência promove a articulação entre esses organismos e de que forma é que também faz a sua planificação no sentido de não haver tantos desperdícios de recursos ou duplicação de funções. E sugere algumas agilizações de certo tipo de incentivos, de incrementos e de subsídios que referiu, que eu também concordo com, não concordo que o CREN seja só para as estatísticas, mas concordo que em relação às pequenas e médias empresas, de facto há alguma dificuldade, até pela própria formação que os empresários, que muitos deles têm, de eles conseguirem avançar, muitas vezes recuam para quando vem tanta formalidade e quando se lhe pede tantos documentos para uma candidatura, acabam por fazer algum recuo e têm algum receio nessa candidatura, e também sou a favor da simplificação, mas isso desses projetos de candidatura para as pequenas e microempresas, que não me parece que seja necessário com tanta burocracia para, por vezes, alguns montantes e também a desenvolvimento de montantes, não fazerem os projetos com aqueles valores que por vezes impõem, que obriga a algumas parcerias que de facto muitas nem sequer têm depois nenhuma, e com certeza que saberão melhor do que eu, muitas não têm, para se poderem candidatar a um projeto de CREN com alguma desenvoltura, depois têm que arranjar vários parceiros, porque um pessoal por si não consegue atingir o valor que os projetos visualizam como válido nos critérios. Não me queria alongar mais, queria-vos agradecer e esperar de facto que haja este contributo e também ouvir da vossa parte que acham que estes conceitos, porque esta lei não é propriamente uma lei de bases, como é uma lei de bases da educação ou como é uma lei de bases da saúde, é mais uma recomendação para que se harmonize e que as políticas convirjam no sentido de que se possa fazer algum crescimento e atingir alguns objetivos nestas áreas do empreendedorismo e da inovação e da qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Permito-me cumprimento, quero representantes do Tecpares como Agência Portuguesa de Inovação. Complementando o que já foi dito, julgo que estamos todos de acordo em identificar alguns dos constrangimentos e dos problemas, aliás, isso não era não parece um exercício que mereça algum mérito. Se as coisas tivessem corrido bem, não estávamos na situação em que estamos. E, portanto, julgo que todos nós identificamos facilmente problemas ou ineficiências ou deficiências em modelos que estão bem pensados, mas que cuja execução deixa muito a desejar. E foi isso que um pouco motivou, primeiro porque havia um longo período em que leis deste género não eram mexidas, ao contrário do que acontece normalmente na legislação portuguesa, que tem uma profusão de inovação e renovação elevada, mas neste caso havia aqui algum gap. E porque nós tínhamos como base a Agenda Europa 2020, em que incentivava os países a um maior investimento em inovação e desenvolvimento, nomeadamente 3% do PIB, em termos comunitários, e obviamente porque Portugal tem vindo a perder, apesar de um conjunto de instrumentos e organismos, instituições criadas nos últimos 10 anos, a verdade é que Portugal baixa nos rankings, em qualquer um que ele seja, em inovação, em desenvolvimento, em níveis de sobrevivência de empresas, de ideias, tirando a minha região, sou da região centro, e sei que recentemente a região centro foi considerada uma das 100 regiões com mais empreendedorismo, mas isso depois comparado com as melhores práticas europeias, nós estamos muito abaixo daquilo que eu acho que pode ser a capacidade do país. E, portanto, as perguntas são necessariamente como é que nós, que aqui só tratamos de processo legislativo, conseguimos encontrar instrumentos legislativos simples, sempre com o binómio eficiência e eficácia, no sentido de potenciar um conjunto de parques tecnológicos que vão surgindo ou um conjunto de institutos que estão na órbita da Agência de Inovação. O problema é de legislação, sim ou não, se sim, em que áreas é que nós podemos atuar. O problema é de concessão, é de plano, e aí quase que me levo tentado a perguntar, embora receia a resposta, se o Governo, neste novo programa Mais É, Mais I, consultou as vossas instituições, colaboraram na elaboração desse novo plano de incentivo ou de reforço de mais inovação e mais desenvolvimento. Se é um problema só de utilização indevida dos instrumentos, o CREN tem uma forte componente de inovação, mas eu com bastante tristeza ouvimos o coordenador do POPH, em que diz que, por exemplo, está basicamente a pagar licenciaturas e mestrados, que é o eixo 4 ou 5, se não falha a memória, onde toda a verba é gasta. O que, se nós estamos a financiar engenheiros e doutores e arquitetos, esquecemos aquilo que é uma componente relevante, que poderia ser o empreendedorismo. Mas isso é essa, são os frutos da necessidade que nos levam a todo o tempo a desviar o rumo. Ou há outro problema, portanto precisamos de perceber, para podermos, sem querer aqui encontrar, a preocupação não é tanto encontrar culpados, é mais encontrar soluções, porque obviamente nós temos, dizem-nos os estudos, que há uma predisposição do país para o empreendedorismo e para a inovação. Os índices são, quando se faz a pergunta, anda à volta dos 30%, 40%, 50%, mas depois há 6%, 5% de pessoas disponíveis para efetivamente arriscarem. O problema, podem-nos dizer, bom, isto, ainda por cima estamos em sede de discussão orçamental, o problema é de financiamento, é incentivos fiscais aos business angels, é incentivos ou uma pedagogia para o capital de risco, seja individual ou associados, temos fracos instrumentos que incentivam as pessoas a arriscar entre jogar na bolsa e apostar numa ideia inovadora. Temos que encontrar aqui algum incentivo para podermos canalizar capital para estas novas ideias, é isso que está a faltar também. E, portanto, e como é que nós podemos? Obviamente, se nós quisermos fazer apenas um relatório, é mais fácil, porque fazemos aquilo que sempre se fez no país. Aparecem vários pensadores, criamos aqui 300 páginas com relativa facilidade, cuja aplicação prática é zero. Eu estou mais inclinado a uma lei de base mais genérica, que trace linhas gerais e que depois haja capacidade de encontrar legislação e formulação que possa ser prático, porque eu acho que aqui o que temos de ser é mais concretos. Nós encontramos virtudes em tudo aquilo que se fez, quer nos clusters, quer nos parques tecnológicos, quer no conjunto de instrumentos que estão no Sistema Nacional de Inovação. O que me parece é que, de facto, não passamos da boa ideia. Eu sou um acérrimo defensor do encerramento de empresas municipais. até vou mais longe, eu sou um acérrimo defensor do encerramento de municípios. Se eu mandasse, tinha agregado muitos municípios. Temos 57 municípios com 5 mil eleitores. Com um índice de envelhecimento acima da média nacional. Se olharmos com atenção para o censo, todos eles perderam população, significa que a prazo eles estão fechados, mas parece que o poder político prefere que eles fechem por si do que ser proativos e resolver qualquer coisa. Mas, enfim, dizem-me que eu não tenho câmaras e, portanto, falo com esta facilidade. Talvez seja, não faço a menor ideia. Ou então devo ser mais maluco que os outros. Mas que gostaria de os agregar, gostaria. E gostaria, de, obviamente, de porventura perceber porque é que eu não tenho uma forte ligação ao sistema de ensino destes conceitos. Porque é que os politécnicos estão mais entretidos em formar coisas porque não têm interesse nenhum, em vez de formar, e dei um exemplo concreto, ainda há dias, de uma empresa altamente inovadora, em que os professores são de um instituto politécnico e são convidados praticamente, ou vão para o negócio ou dão aulas. Quer dizer, aqui não demos espaço para gente com muita imaginação. E é um produto que está a ter forte procura. E, portanto, como é que nós ligamos tudo isto às universidades? Como é que eu andava satisfeitíssimo, porque no meu distrito queríamos ter uma universidade, embora e teve até a participação do Dr. Vega Simão, e eu nunca dei para esse auditório, porque perguntei sempre o que é que nós sabemos fazer bem, nunca ninguém me conseguiu responder, e porque é que a gente quer uma universidade, também ninguém me conseguiu responder. Queríamos uma que os outros também tinham, portanto, porque é que a gente não devia ter uma, não é? E disse, bom, eu olhei para a Aveiro e disse, a Aveiro até teve um curso de medicina que não foi o poder político, mas foi a ciência. Eu costumo dizer que a ciência cria excelência, só a estupidez, só com sorte é que costuma criar a ciência. Foi o meio científico que trabalhou para esse curso de medicina, mas agora parece que ele também não anda lá muito bem. Portanto, até aquilo que parece ser uma boa gênese, uma boa ideia, acaba depois por morrer. E como nós, infelizmente, ganhamos eleições com a liturgia da obra nova e da obra inútil, temo, se deixar isto na mão das empresas municipais, que se criem ideias cuja aplicabilidade é zero. Porque as empresas não têm uma efetiva ligação às universidades, não investem nos politécnicos e não há sinergias, como acontece noutros países. Se olharmos para Singapura, se olharmos para a Suíça, se olharmos para os Estados Unidos, onde estas matérias são melhor tratadas, onde o investimento do PIB em relação às ideias inovadoras é relevante, e onde, obviamente, porque eu acho, num tecido empresarial de tantas PMEs, em que nós não vamos conseguir fazer aquilo que já se faz melhor que ninguém, resta-nos o campo da inovação e da criação de produtos de grande valor. Se olharmos para as nossas exportações, em termos de produtos de alta tecnologia, afinal, a nossa agência de inovação, o nosso Sistema Nacional de Inovação, chumba. Pouco fez ou nada. Porque cai sistematicamente e não ganha nenhuma projeção. E, portanto, o que nós gostaríamos, de facto, neste grupo de trabalho, era, no fundo, perceber como é que nós olhamos para os compromissos que temos, o que é que está a falhar, o que é que, do que existe, nós podemos recuperar e melhorar, e acho que ainda vamos a tempo para recuperar alguma coisa, o que é que na Agência de Inovação ou no Sistema Nacional de Inovação é preciso agilizar para nós podermos mudar aquele panorama que nos deixou aqui, que é tudo menos satisfatório, e que me parece que houve aqui uma tentativa. A própria Cotec nos tem dito e chamado a atenção que, de facto, diziam, bom, nós hoje, ou diziam, temos hoje muita ciência, muita gente qualificada, mas a verdade é que o emprego qualificado é residual. E se olharmos para os níveis de desemprego e para a forte imigração, é exatamente nesse setor em que ele incide mais. Portanto, nós não estamos a conseguir, no fundo, tirar proveito dos mecanismos que fomos criando, mal ou bem, obviamente, seguramente com erros, seguramente com excessos, seguramente com alguns exageros e seguramente alguns mal pensados. Mas eu preferia que me dessem como é que nós ainda vamos a tempo de corrigir e como é que ainda vamos a tempo de, não querendo fazer tudo bem, pelo menos melhorar aqui... Investir mais em inovação e desenvolvimento, criar mais emprego, potenciar a boa qualificação que temos, exportar mais, criar marca. Nós, no passado, fizemos aqui um conjunto de audições aos clusters e alguns setores. O calçado fez um esforço enorme para inovar e para criar marca e tem resultados positivos. Os textos, exatamente a mesma coisa, com pena minha, muitos deles utilizando... terminologia anglo-saxónica, sei lá, lembro de ter ouvido agentes do Red Oak e perguntar, porque, ainda por cima, carvalho é uma árvore autóctone nossa, porque é que nós não chamamos uma coisa, não lhe damos um nome português. Mas depois não conseguimos criar marcas, tínhamos quem fazia os fatos para o Michael Phelps, quem faz canoas, e portanto temos sempre, nós não estamos a conseguir criar marca, e como não estamos a conseguir criar marca, não queremos identidade, não queremos a percepção nos mercados que nós fazemos coisas de qualidade, com essa percepção ter mais procura sobre os nossos produtos, e com isso porventura ter produtos que alguns até têm base, né, muito, com muita incidência na economia regional, onde há despovoamento, poder combater por essa via também esse mesmo despovoamento. Portanto, eu vi que até a própria distribuição dos parques é razoável em termos de distribuição geográfica, há ali algum deserto a sul, mas há aqui, está literalizado, mas isso é o que digo, normalmente essas coisas têm acontecido assim, mas há aqui de facto alguns constrangimentos que eu acho que nós podíamos humildemente ajudar, temos noção da tarefa enorme que temos em mão, mas gostávamos de, pelo menos, terminar dando um contributo positivo, se não conseguimos chegar a um contributo positivo, pelo menos fazer o alerta, atenção a qualquer coisa que vai mal, para ver se alguém melhor que nós e melhor preparado possa eventualmente corrigir. Se servir, pelo menos, para chamar a atenção que estamos a criar instrumentos que não estão a funcionar, já fazemos um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutor António Tavares, 10 minutos, se faz favor.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que também sou do setor empresarial e que também já fui deputado nesta casa, e, portanto, compreendo bem o papel dos senhores deputados. Mas há aqui uma coisa que eu penso que é importante procurarmos pôr um de acordo, que é assim, se o orçamento é o que é, as políticas públicas vão ter que ir de encontro ao orçamento. Bom, em primeiro lugar, há a questão do que é que são os parques. Os parques fundamentalmente são o lugar que ajudam a materializar todas estas ideias que foram aqui ditas sobre o Sistema Nacional de Inovação, e que foram feitos um bocadinho muito contra a corrente. Não houve nenhuma estrutura estratégica, nem nenhum governo que pusesse esta questão. Os parques realmente nasceram em áreas que ou houve oportunidade por causa de fundos comunitários, ou aconteceu como aconteceu na Maia. E é bom não esquecer que em 1991 era ministro o professor Valente Oliveira e fez por decreto dois parques de ciência e tecnologia, um em Lisboa, o Tacos, e outro no Porto, que ia ter três braços, um na Feira, outro nas Taipas e outro na Maia. E o que aconteceu foi que o da Maia, o das Taipas e o da Feira, nunca mais os autarcas puseram de acordo para avançar, e em 1999, quando a Texas Instruments e a Samsung se deslocalizaram de Portugal, surgiu aí essa oportunidade de criar o parque. E não foram os parques que quiseram ser empresas municipais, foi o legislador que fez uma lei e que os disse, rapaz, os seus a partir de agora, quem tiver a maior participação, porque em grande parte, só para ficar com uma ideia, por exemplo, no Tec Maia, de 51% é da Câmara Municipal da Maia, 35% é do Universo do Ministério da Economia e o resto são de privados. E em muitos sítios isto acontece também. Talvez os sítios onde os privados e o setor público se encontram melhores. Esta questão, eu não tenho dúvidas nenhumas, que ajudam imenso à questão do empreendedorismo e da competitividade do país. A maior empresa nacional, internacional da área do retail de software, que é o Wipro Indiana, está lá no Tec Maia, por exemplo, fatura sozinha 34 milhões de euros. Tem mais de 200 quadros ali a trabalhar. O contributo do Estado português foi zero para que a empresa estivesse ali. Houve o maior contributo da Câmara Municipal, da Autarquia, além de outros. Portanto, nós não podemos esquecer que, por exemplo, quando perseguimos investimentos, como foi o investimento da Quimonda, antes Infina, antes Siemens, agora a fábrica está lá. Quer dizer, o Estado português não pode entrar numa política de toque e foge, que é resolve o problema no momento e depois, quando aquilo vai para o buraco, a culpa é de alguém, nunca é minha. E eu quero dizer-lhe que já, desde que estou nesta vida, já falei para aí com 14 ou 15 ministros da Economia, nunca encontrei um a dizer a mesma coisa do que disse o seu antecessor. Portanto, isto significa que não existem políticas públicas, existem ministros. E posso dizer-lhe que encontrei isto com o mesmo primeiro-ministro e com o mesmo governo, dois ministros na mesma área a dizer coisas diferentes. E, portanto, eu acho que aqui temos que, independentemente do mérito desta questão, há legislação a mais, há legislação que muitas vezes até é contraditória. Há quem aqui disse que o Governo ouviu. Eu quero dizer-lhe que nós fizemos um encontro ibérico de parques, ciência e tecnologia, que é sempre aberto pelo Secretário de Estado espanhol da área. Eu vejo muito, é muito difícil, um mesmo português, mesmo quando é em Portugal, mesmo quando é em Lisboa, está disponível para ir a esse fórum. Geralmente manda um assessor ou uma pessoa que vai, por uma questão de muita insistência, e essa insistência não é da organização, é uma insistência política que se tem para que possam estar representados. Portanto, nós temos aí também que mudar um bocadinho o paradigma e olhar para estas coisas como coisas que são extremamente importantes para a criação de emprego no país. E daí que, por exemplo, a questão do financiamento é uma questão que é fundamental, que haja capital de risco, que haja capital semente. Eu não sei se será o tal Banco do Fomento, mas tem que haver qualquer coisa. Agora, o que não pode haver, como eu sei que já aconteceu, é os jovens irem se financiar à banca e terem que entregar o crédito à habitação, ou a casa, ou não sei o quê, como era há bem pouco tempo assim. Era em cima destes instrumentos que eu arranjava mais pressa dinheiro enquanto empreendedor individual do que por outros mecanismos de financiamento. Portanto, acho que aqui nesta matéria o paradigma vai ter que ser um bocadinho mudado. Por outro lado ainda, aqui isto não são projetos para elites. Eu queria deixar claro que há muita gente que, eu falei aqui da capacidade de acrescentar valor nestas funções, há muita gente que trabalha, porque isto são projetos que movimentam muitos postos de trabalho indiretos na área, nomeadamente a prestação de serviços, e essas pessoas que estão na prestação de serviços nem sempre são aqueles que têm as melhores qualificações também desse domínio. Mas queria dizer também, para que no patamar internacional, os nossos colegas espanhóis, pura e simplesmente, ocuparam todos os lugares dos órgãos de decisão desta matéria, desde a União Europeia até às outras organizações, nomeadamente a Organização Mundial, que é a IASP, toda ela é liderada sempre por espanhóis. E o comissário Joaquim Almunia, que tem esta área também na União, tem tido uma preocupação até muito interessante neste domínio em relação aos espanhóis. Queria também dizer que nós integramos neste momento um organismo internacional chamado WINOVA, World Alliance Innovation, e nesse organismo temos a oportunidade de ver que as nossas práticas e aquilo que temos estado a fazer com os instrumentos que temos não são propriamente mal vistas, ou seja, há quem até veja com um grande interesse a capacidade que nós temos tido nesta matéria. Agora, o que eu acho que aqui era importante, e porque esta é a casa por excelência desse domínio, é na definição das políticas públicas e nacionais. Eu, quando falei aqui políticas públicas, como é evidente, e nacionais, isto é, suprapartidárias. Porque se nós continuarmos com políticas em que sai alguém e promete mais qualquer coisa e altera o paradigma, é evidente que o mercado, os operadores, vão ter algumas dúvidas porque não sabem o que é o dia da manhã. Então, talvez seja melhor fazer outro tipo de investimentos noutros locais. Agora, estes projetos ajudam, no meu ponto de vista, mesmo com esta ineficiência toda, temos qualquer coisa como 350 milhões de euros de negócio, além de todo o negócio, de toda a receita fiscal que está à volta disto, porque é os IRS das pessoas que aqui trabalham, são os IMIs dos espaços, porque não existe nenhuma isenção fiscal neste domínio. Os parques de ciência e tecnologia não têm acesso a nenhum tipo de benefícios fiscais, portanto operam no mercado exatamente como empresas do normais, sem qualquer tipo de contrapartidas. Por outro lado, também lhe queria dizer que neste domínio, e para aquilo que é a preocupação de todos nós, que é o combate ao déficit, até não estamos muito mal, porque estas empresas geram receitas e geram ativos suficientes para viverem sobre si, desde que não lhes metam carga que não lhes pertence a eles, ou seja, não lhes ponham a fazer tarefas que não devem ter que fazer porque não têm condições financeiras para as fazer. Nesse domínio, penso que temos condições para poder fazer um trabalho interessante, e acho que a iniciativa que a Assembleia tem aqui nesta matéria, este grupo de trabalho, é extremamente positiva, porque vai permitir fazer uma reflexão que muitas vezes não é feita na área pública, nomeadamente na parte dos governos, onde estas matérias aparecem geralmente espalhadas por dois ou três ministérios, e é muito difícil conseguir conciliar, por vezes, os interesses de todos os atores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Engenheiro, 10 minutos.
E vou começar por uma, ali uma provocação daquele senhor deputado para a Agência de Inovação e a fechar. Bom, sabe que se o trabalho que fizeram diz lá que nós fazemos muita investigação e investigação de qualidade, mas depois os produtos que chegam ao mercado não estão em proporção com a investigação que fazemos. Aqui há tempos, já não sei se foi neste governo, se no anterior, devido às nossas dificuldades financeiras, o governo veio dizer que, se o senhor tinha conseguido de Bruxelas, que as taxas de incentivo fossem para o máximo, fossem até 85%. Bom, isto é uma forma, é de gastar dinheiro, não é de aplicar o dinheiro naquilo que deve ser. Porque o que nós devemos querer de Bruxelas é negociar aquilo que nos faz falta e Bruxelas não deixa. E uma das coisas que nos faz falta e Bruxelas não deixa é a inserção dos protótipos das pré-séries no mercado. Bruxelas não considera elegível para financiamento, vai só até ao teste do protótipo. Nós apoiarmos a empresa para ela inserir isso no mercado, e este é o passo mais difícil, custa muitas vezes mais do que o próprio desenvolvimento do produto, nós estamos proibidos de fazê-lo porque, ora, um país que está em dificuldades, que gasta dinheiro no ID, no desenvolvimento, e depois as empresas não são apoiadas para pôr as empresas e as infraestruturas tecnológicas que serão para pôr os produtos no mercado, bom, está mal. Bom, isto, a Agência de Inovação não pode fazer nada em relação a isto, são regras bruxelianas e a gente tem que aceitar. Falou no programa Mais MSI, é um programa válido, é um programa bem concebido, como eu no outro dia disse ao Secretário de Estado, se o programa não der qualquer coisa às entidades, às empresas, morre. E posso lhe dizer o que é que eu propus para o programa dar. E que, se, eu no outro dia, nós hoje, isso é já é um lugar comum, os jovens que saem das universidades têm que pensar em criar o próprio emprego, porque eles vão para o desemprego, não é? Mas eu no outro dia fui fazer a certificação de um mestrado de Engenharia de Materiais na Faculdade de Engenharia do Porto, e tive que entrevistar 20 recém-licenciados e finalistas, e no meio da entrevista perguntou: qual é que você já pensou em criar a própria empresa? E eles ficaram a olhar uns para os outros, não é? Nunca se tinham lembrado disso. Mas vão ter que se lembrar. Vão ter que se lembrar. E os centros de incubação e os parques de ciência e tecnologia são uma das nossas ferramentas boas, assim como os institutos de novas tecnologias, etc. Eu vou-vos explicar. O que propus, juntamente com o professor Daniel Bessa, com a Cotec e com mais dois, um centro de incubação, e hoje criámos uma equipa e propusemos o seguinte, e referindo agora ali ao Sistema Nacional de Inovação. Há um jovem que está na universidade, está num laboratório associado, está numa infraestrutura tecnológica e tem uma ideia de uma coisa que pode originar uma empresa. Então, esse jovem vai à infraestrutura tecnológica, onde está inserido ou não, e pede um parecer técnico-científico sobre a sua ideia. O parecer, para ser válido, tem que dizer que a ideia tem pés para andar, poderá ter mercado, e essa infraestrutura faz um plano de negócios. Nós hoje já temos infraestruturas em Portugal que conseguem fazer este tipo de atividade, fazer planos de negócios para ideias de jovens. Então, o jovem vem com isso à agência e a agência dá-lhe quatro coisas. Dá-lhe até 6 mil euros para ele fazer um curso daqueles cursos para aprender a ler um balanço, uma coisa oficial. Oficial. Aliás, hoje ouvi na rádio uma universidade nova aqui que vai pôr um curso para de finanças para não financeiros. Isto foi uma coisa que eu já tinha feito o contrato em 82 com o IESE de Espanha, para se fazer cá em Portugal, quando o NET começou, porque era uma necessidade sentida, ainda é hoje. Portanto, se o jovem não demonstrar na aplicação que faz à agência que não é da área, portanto, não se vai pedir a um jovem de economia ou gestão que vá tirar um curso, se demonstrar que a gente dá até 6 mil euros para ele se inscrever num curso oficial de uma universidade, de um politécnico, uma escola de gestão, para ir aprender noções daquilo que é uma TSU, que é isto. Bom, depois damos-lhe, não é verdade, durante 2 anos financiámos 85% a ida deles para um parque de ciência e tecnologia ou um centro de incubação. Sendo que a gente não dá dinheiro nenhum ao jovem. O dinheiro é todo para o jovem pagar, o jovem nem vê o dinheiro, para pagar ao centro de incubação ou ao parque de ciência e tecnologia. Para pagar o quê? Secretariado, internet, contabilidade, ser o próprio centro de incubação a fazer contabilidade das empresas que o queiram que vão para lá, apoio nas vendas, fazer o monitoring do plano de negócios, etc. E damos até 15 mil euros para ele pagar assistência técnica de uma universidade ou de uma infraestrutura tecnológica, geralmente é de onde veio, mas pode ser aquele que quiser escolher, porque esteja mais indicado à sua empresa. Portanto, o jovem o que é que fica? Fica com dinheiro para perceber o que é que está a fazer. Nós ficamos com a noção de que aquilo é uma coisa que tem pés para andar. E ficámos com esta noção também por motivo, porque a gente não paga este parecer técnico-científico se a empresa não tiver êxito. Porquê? Porque se não punhamos aí as infraestruturas tecnológicas, as universidades todas a passar por lá nos negócios, que era uma maravilha e tal, recebem o dinheiro se, nesses 2 anos, alguma sociedade de capital de risco, algum banco ou o próprio aumentarem os capitais próprios. Portanto, é sinal que a coisa, então, é justo que se pague à instituição que deu o parecer e que fez o plano de negócios. Ora, isto é um instrumento poderosíssimo que a linha do programa Mais MSI poderá ter na mão para quando vai falar de empreendedorismo e de inovação a um conjunto de empresas, dar alguma coisa, porque se não vai nada, se vai haver dizer lá que é coisa, é como aquele trabalho, olha, é muito lindo, a gente gosta muito da coisa, pá, mas não vão lá a segunda vez. Não é? Bom, outra coisa que, portanto, a criação do próprio emprego tem que ser uma coisa que tem que estar, porque quando nós, isto que eu falei num jovem, mas um jovem quando cria uma empresa não é sozinho, não é verdade? Arranja mais 2, 3, 4 ou 5, e nós com 60 mil euros por jovem, conseguimos, se eu tivesse os 250 milhões do Impulso Jovem para este programa que a gente está a propor, nós criávamos empresas, não criávamos, não fazíamos formação a pessoas. É muita coisa, é muito diferente. Colecionar papéis e meter na gaveta e ter uma empresa e andar com ela para a frente. Não é? Depois, falou-se aqui também, uma coisa aqui que é a regionalização. A propósito da situação geográfica, não foi o seu deputado que falou sobre a situação geográfica das infraestruturas tecnológicas. Isto é o maior regabofo que há, quer dizer, repara, se eu se for a Mira, encontra lá um centro de incubação com 2000 e tal metros quadrados de área coberta, que teve um parecer negativo na agência, isto agora para explicar porque é que a agência não pode fechar, teve um parecer negativo na agência, mas foi aprovado. Sabe o que é que lá tem hoje? Não tem nada dentro, tem um diretor, está um carro à porta, há 2 anos que há um carro à porta lá. Porque não há empresas que queiram ir para Mira, podendo estar em Aveiro, que tem parques, tem centros de incubação vazio, a meio, há lá 30, os centros de incubação de anjos estão a 30, 40% lá. E agora pergunta-me assim, e porquê é que foi criado de Mira? Até se a agência de inovação deu um parecer negativo. Não é? É a pergunta que se faz. Porquê é que foi criado o CATA, o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Alimentar, em Castelo Branco? Por causa da regionalização. Porque as propostas são das câmaras, e as câmaras estão fazem parte das comissões diretivas das CCDRs. Por isso é que os pareceres negativos da agência depois passam a positivos. Não são conclusivos, são um parecer só. E isto acontece. Os senhores conhecem bem estes exemplos que eu estou dando. Mas há mais. Repare, um centro de incubação, por definição, tem que ser um edifício modular, com possibilidade de expansão, para ir crescendo. Eu até, no tempo do ministro Mira Amaral, propus e foi aprovado que a entidade que quisesse propor um centro de incubação, antes de se a gente lhe dar o edifício, instalações, pudesse arrendar espaços para ir treinando a incubação. E depois era ser só passar. Hoje não acontece isso. Hoje dá-se logo edifícios, tipo, as câmaras não têm perfil para gerir centros de incubação. Mas elas estão importadas, importam-se com isso? Não importam. Então elas ficam com um edifício de 2 mil metros quadrados, subsidiado 85%. Passados 5 anos, cranianos, fazem daquilo serviços municipalizados e ficaram com um edifício. Eu, se fosse presidente da Câmara, fazia o mesmo. Dou-lhe um exemplo que passou-se ontem, que o António Tavares conhece isto. Ontem foram aprovados para o Alentejo, em Évora, 4 centros de incubação. Vão fazer concorrência uns aos outros. Lá. Vão-se construir 4 edifícios diferentes para centro de incubação. Eles ficam para aí a 200 metros um do outro. Isto faz algum sentido? Toda a gente sabe que não faz. Mas, olha, um é da Câmara, outro é da ENGE, outro é da Universidade, e outro é de uma coisa, a Adral, não sei o que, uma coisa qualquer.
Ninguém fala
entre si. Exatamente. Isto não faz sentido. Foi isso que a Agência de Inovação propôs isso. Faça-se um. Mas não, cada um tem os seus interesses. Quais são os interesses? Os interesses são imobiliários. A universidade quer um, não tem perfil para aquilo, aquilo não dá. Mete lá laboratórios da faculdade e fica o edifício associado a 85%. Um centro de incubação, se estiver bem implantado, não é? E nos sítios devidos, é um ótimo investimento para o Estado. Eu vou pedir licença aqui ao António Tavares para vos dar um número da Sanjoteca em São João da Madeira. Em São João da Madeira, o Presidente da Câmara apostou naquilo. Não é? E dá para lá 80, 90 mil euros por ano para a vivência daquilo, a prestação de apoio às empresas. Os senhores sabem que por ano qual é o valor de impostos diretos que as 37 empresas que lá estão pagam ao Estado? São 10 milhões de euros. Quer dizer, a Câmara está a pagar 90 para o Estado ir lá buscar 10 milhões. Isto são números reais. Não... Portanto, perdão? Exatamente. Mas, exatamente. Agora pediram a expansão do centro. Pediram uma expansão do centro. Aquilo é uma coisa pequenina, era uma coisa pequena, vai crescendo pelos nossos meios e tal. Agora, Bragança pediu um centro de incubação com a área do Tagus Parque, 10 mil metros quadrados de área coberta. Isto faz sentido. Mas pedem... Exatamente. Portanto, regionalização nisto, estendo isto à investigação, desenvolvimento e inovação. Não pode haver regionalização nisto. Não é? Eu, por muito que... Eu também sou do Norte, não é?
Mas isso é municipalização, não é regionalização.
Exatamente.
É diferente.
Tem razão. Depois, não, as CDR são regionais. Bem, mas está bem, não vamos entrar. Os senhores perceberam o que eu quis dizer. Articulação entre os organismos, aquela senhora deputada pôs essa questão, articulação entre os organismos e planificação de funções, etc. Ouça, isto anda tudo a monte, isto é como os grupos de futebol, que, né, tudo a monte e fé em Deus. É como anda aquele o sistema que está ali, é como anda tudo, cada um faz o que quer e que lhe apetece e o que pode. Quem não tem cão caça para um gato. Eu já fui administrador num centro tecnológico e, na altura de dificuldades, metia projetos para as empresas. Quer dizer, porque tive que meter lá dois economistas a meterem-me projetos ao PEDIP, porque eu tinha que pagar aos trabalhadores que lá estavam, não é? Portanto, não há planificação. O que eu quis dizer quando vos mostrei ali a necessidade.
Prestam os mesmos serviços que alguns laboratórios. nomeadamente na certificação de máquinas, na medição, que são regras comunitárias que são impostas às empresas, e muitas vezes já há vários organismos do Estado a fornecer o mesmo serviço.
Sim, isso às vezes aí a regionalização manda, porque se eu tenho o CATI no Porto a fazer certificação de fogões, não faz sentido uns fogões virem daqui do Sul, lá, assim, aí por aí. Eu vou lhe dizer o mal que está entre a coisa. Olha, por exemplo, os docentes universitários. Olha, uma coisa que há um bocado não falei, uma das coisas que eu propus foi a mudança do Estatuto da Carreira Docente. Porque nós lá na agência, nos projetos, mas isso é outra medida que é incapaz de ser posta em prática em Portugal. Não pense. Uma das coisas que eu propus foi isto. Porquê? Porque nós lá na agência temos bem a noção das coisas que elas aparecem-nos todos os dias. As universidades que aparecem em projetos e que põem pessoal adstrito aos projetos com empresas, que pessoal é que afetam? É bolseiros e professores catedráticos. Os que estão na carreira, se vão para as empresas fazer trabalhos, são expurgados porque aqueles que não sabem fazer nada só sabem ensinar e que são a maioria. Não é verdade? Mas não há, minha senhora deputada, não há ninguém que diga que isto é verdade. Proponha a alteração do Estatuto de Carreira Docente e vê o que leva para as costas abaixo. A corporação une-se contra. E quais são? São os das humanidades, a coisa, aquela malta toda, junta-se e nem me pensar. Eu sou tão subsidiado como o outro, que eu sou professor também. Portanto, devia-se criar esta aposta do professor Veiga Simão, dos institutos de novas tecnologias, dos centros de transferência, dos centros tecnológicos, era possibilitar ao pessoal docente das universidades que tivesse perfil, porque a gente não pode obrigar todos a fazer isso, a trabalhar com empresas, para trabalhar em empresas, terem um meio ágil onde tivessem equipamentos, laboratórios, em que pudessem ser pagos, não é verdade? Ter um acrescento do ordenado além de que a universidade pagava. Faziam-se acordos, o INESC e as outras entidades faziam acordos, iam à universidade, porque, repare, estas entidades, a gente estava aqui a falar...
Temos a ouvir o professor Daniel Bessa à espera, e, portanto, temos que encerrar.
Estas entidades que trabalham por projetos, portanto, não podem ter umas equipas que abranjam toda a área científica. Portanto, têm que sempre socorrer das universidades para ir buscar as competências pontualmente. Tem que ter um corpo técnico próprio que justifique a entidade, mas depois têm que ir buscar pontualmente. Faziam-se acordos entre estas instituições e as universidades para meter lá pessoas a 50% de tempo, etc. e tal, em que a instituição pagava à universidade e pagava ao técnico. Isso acabou agora com uma regra que saiu, possibilitada para o governo anterior, em que os professores das universidades já são elegíveis para o CREN. Se são elegíveis para o CREN, vão matar. Não há nenhum reitor da universidade que deixe fugir um seu docente para ir para o INESC ou para a coisa, porque ele quer afetá-lo a coisa. Bom, eu tenho que acabar. Isto dava para a gente estar aqui a tarde toda, mas peço desculpa, penso que já respondi às questões que me puseram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, Dr. António Tavares. Agradeço muito a disponibilidade e naturalmente... deixar-nos a apresentação que nos fez aqui para ser distribuída pelos seus deputados e, naturalmente, alguns contributos que queiram, de forma mais, enfim, formalizar, serão bem-vindos e poderão ajudar-nos no relatório. Muito obrigado.